Francisco Azul, 28 anos, licenciado em Serviço Social, é técnico no Alto Comissariado para as Migrações. Frisa que a possibilidade de ter uma casa com melhores condições lhe mudou a vida.
Os meus familiares, dos dois lados, à procura de melhores condições de vida, depois de 74, tal como as pessoas, na sua maioria, à procura de melhores condições de vida, vieram para os centros urbanos. Os meus pais também fizeram esse percurso, os meus avós também ficaram esse percurso e estabeleceram-se aqui na zona do Barreiro. Nós somos 5 irmãos, 3 rapazes e 2 raparigas. Os meus pais, quando chegaram a este lado da margem, saíram do Alentejo, chegaram cá, começaram a vender nas feiras, como é natural na maioria, ou era natural na maioria das comunidades ciganas, mas com a massificação dos shoppings em Portugal, houve um declínio muito grande das feiras, e isso fez com que essa parte que era reconhecida como sendo uma profissão maioritariamente de pessoas ciganas, hoje ainda não é assim, não é tão essa realidade que é observada, sobretudo aqui, mais a sul do país. Vivi ainda, não me recordo, apesar de ser pequenino, de viver ali junto ao rio Tejo, no Barreiro, os meus familiares em algumas barracas, nós numa casa com poucas condições de habitabilidade. Felizmente, com o programa especial de realojamento, apesar de ter todos os seus problemas, foi possível termos uma casa em melhores condições de vida, isto em 98. O facto de termos uma habitação com condições, não é? Muda completamente a forma de ver a vida de um jovem, quer que seja cigano, africano, quer que seja, de ver as possibilidades que tem, não é? Ver uma casa com condições e aquilo, ver a alegria na cara da minha mãe, dos meus pais, dos meus irmãos, e aquilo também mexer comigo, não é? Nós fomos para um bairro social, cresci lá, no bairro social, estudei na escola junto ao bairro social, e isto ter todos estes serviços junto à nossa casa, melhora sem dúvida todas as coisas, até porque se nós começarmos a pensar nas famílias mais pobres, quando eu digo pobres, não é só pobreza financeira, cultural, académica, literária, o que quer que seja, que é o que acontece com muitas famílias pobres em Portugal, e isso incluindo algumas famílias ciganas, o que acontece é que a valorização da escola não acontece como acontece com um jovem que tenha mais condições e tenha uma família que valorize mais a escola, porque também foi à escola, não é? Por norma, as famílias pobres, ou então as famílias cujos pais e os avós não foram à escola, não percebem de que forma é que a escola pode ajudar, né? E tendo em conta também todo o nível de precariedade que existe em Portugal, muitas das vezes a mão de obra destes jovens é muito importante para o sustento familiar. E isso também acontece, como é óbvio, com as famílias ciganas, e também acontecia até há algum tempo, quando nós andávamos nas feiras e tínhamos que ajudar os nossos pais. Hoje em dia, com o declínio das feiras, as pessoas ciganas, os nossos familiares, começam a perceber que se não tivermos escolaridade, poderemos não chegar a lado nenhum. Ou seja, hoje em dia, aliado uma maior valorização da escola com as condições de habitabilidade de algumas famílias ciganas, aquelas que vivem em bairros sociais ou então em casas compradas com o seu capital próprio, valorizam mais a escola.
Considera necessário continuar a apostar nestas políticas de habitação e reconhece alguns problemas nas habitações em bairros sociais.
Como é óbvio, estas habitações em bairros sociais têm todos vários problemas, por causa da guetização e de crianças e dos jovens estarem ali fechados naquela redoma e também não estarem muito abertos ou não conseguirem ver além do bairro social. Isso também é um problema que nós sabemos que temos que combater e lutar. Os ciganos estão com os miúdos ciganos, os miúdos africanos estão só com os miúdos africanos, e nós precisamos de rever também essa questão. Eu, felizmente, no bairro onde eu cresci, tínhamos na escola também, sobretudo, várias nacionalidades, várias comunidades, várias pessoas, e sempre tive também, por algumas características pessoais, não é, facilidade em me adaptar a várias realidades, também tendo em conta o meu percurso de vida desde criança. Também devo dizer que, tendo em conta o meu histórico familiar, os meus pais pouco ou nada sabem ler, os meus irmãos, felizmente, são alguns mais velhos e um mais novo, todos eles sabem ler, tanto os rapazes como as raparigas. Aquilo que foi acontecendo é que havia uma maior valorização da escola, e eu próprio também tinha esta forma de ver a vida, não é?
Francisca Azul foi o primeiro da família a ir para o ensino superior.
Como na escola fazia todas estas coisas da gestão escolar, do desporto escolar, da proteção civil lá na escola, da rádio, da associação de estudantes, tudo isso estava muito relacionado com isso. E então decidi, porque não, e também com o apoio da nossa psicóloga, da nossa mediadora escolar, que era cigana, tínhamos na escola uma mediadora cigana, e sobretudo com a assistente social da escola, foram pessoas muito importantes na minha vida, eu decidi ir para serviço social, porque o meu objetivo, e assim não é o meu objetivo, era tentar aliar, digamos, com o desporto, com a integração, de forma de integrarmos sobretudo jovens e crianças de meios mais desfavorecidos através do desporto, porque o desporto é uma linguagem universal, e eu sempre senti que o desporto poderia ser uma ferramenta muito importante para jovens que vivem em contextos mais desfavorecidos. Então foi assim que entrei em serviço social. Entrei no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da comunidade sobretudo africana, que lá estavam, que eram mais velhos que eu, e isso também foi um incentivo Mas em termos da minha comunidade cigana, não tinha ninguém, eu fui o primeiro a ingressar no ensino superior. Inclusive da minha família, foi mesmo o primeiro. Eu acho que as palavras do Fernando Pessoa fazem mesmo muito sentido, em algumas questões, e nesta questão fez mesmo muito sentido, que é primeiro estranho, depois entranho-se.
Entrou em 2014 e em 2016, quando estava no segundo ano, recebeu um convite de trabalho do Alto Comissariado para as Migrações. Até então, a experiência que tinha era em ajudar os pais nas feiras. Descreve que foi como cair de paraquedas.
E até agora desenvolvo lá o meu trabalho como técnico do núcleo. No início tive que fazer part-time, porque eu nessa altura também eu fazia muita coisa. Jogava futebol ainda pensava que ia chegar à primeira divisão ou qualquer coisa assim. A minha vida, basicamente, durante os anos da licenciatura, foram acordar para trabalhar até às 5h30, mais ou menos. Depois das 5h30, das 6h até às 9h, ia para a faculdade. Depois das 9h30, 10h, até à meia-noite, mais ou menos, ia treinar e jogar futebol. Terminei a licenciatura há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, que depois de concluir isto tudo, fez com que me atrasasse ali 1 ano, porque era muito difícil conciliar muita coisa. E aqui agradeço muito aos meus professores da universidade, que perceberam a minha situação e todas as competências que eu tinha inerentes ao meu trabalho e apoiaram-me imenso, foram fantásticos e muito importantes na minha caminhada. Nas minhas competências enquanto trabalhador do Alto Comissariado para as Migrações, já fiz imensas coisas. Neste momento estou como funcionário público, entrei na função pública em 2018 e estou a trabalhar a tempo inteiro no núcleo de apoio às comunidades ciganas do Alto Comissariado para as Migrações. E eu, enquanto jovem, trabalhar com estas pessoas num instituto público, para mim é muito gratificante, com 28 anos, estar a trabalhar há cerca de 4 anos, não, há cerca de 5 anos com estas pessoas e com bons resultados é super, super, super importante. Nós temos um programa que é o OPRE, que nasce da ideia mesmo da sociedade civil cigana, das associações ciganas, que é apoiarmos financeiramente jovens ciganos, homens e mulheres que estão no ensino superior. E isto teve tanto impacto que o nosso governo absorveu este programa e tornou política pública que nós desenvolvemos atualmente no nosso núcleo para as comunidades ciganas do Alto Comissariado. Isso é um dos exemplos.
Os bons resultados estão à vista.
Isto quando começou em 2014 ou 2015, acho que foi em 2015, nós só tínhamos jovens ciganos nas áreas sociais. Tinha-se a ideia que um jovem cigano só podia arranjar trabalho na área social. Só temos capacidade para trabalhar na área social, com pessoas ciganas, refugiadas, imigrantes, o que quer que seja. E este paradigma, ao longo do tempo com o OPRE, foi-se alterando e hoje já temos jovens em medicina dentária, em gestão de empresas, em medicina, mil e uma áreas de jovens ciganos, que eu acredito que quando terminarem os seus cursos, alguns deles vão querer trabalhar também com comunidades ciganas, e isso vai ser muito importante também para a mudança.
Apesar da sua entrada no mercado de trabalho ter sido natural e nunca ter procurado trabalho, reconhece as dificuldades que uma pessoa de etnia cigana pode enfrentar.
As pessoas que não têm conhecimento da cultura cigana e da história cigana vão associar aqueles problemas que são de pobreza à cultura cigana. A pobreza tem problemas associados que são muito específicos da pobreza. E infelizmente há muitas pessoas ciganas que vivem na pobreza. E também temos que reconhecer isto, que é o facto das pessoas ciganas viverem maioritariamente em bairros sociais, aquilo que era verdadeiramente história e cultura cigana foi-se perdendo. E aquilo que nós temos hoje em dia é a cultura de bairro social, a cultura de gueto. É? E isto não é. Nós temos que fazer uma diferenciação daquilo que é a cultura de gueto e aquilo que é a cultura cigana. Eu, enquanto estava na escola normal, ajudava os meus pais nas feiras. E isso eu conseguia ir-me sustentando a mim próprio através das feiras, porque às vezes vendia as minhas próprias coisas. Nunca tive essa necessidade, vá, digamos assim, procurar uma procurativa de emprego. Outras pessoas ciganas que eu conheça, que já sentiram ou sentem, até escondem a sua pertença étnica, digamos assim, conheço imensas pessoas. Uma pessoa cigana que está de luto, está com aquelas vestes tradicionais que não são ciganas, mas que são portuguesas, de há muitos anos atrás. Uma pessoa cigana, imagine, que vende carros. Se essa pessoa tiver de luto, se for vender o carro a uma pessoa que não é cigana e que não tenha conhecimento das comunidades ciganas, se a ver de barba e vestida de preto, a probabilidade de vender o carro ou então de ser aceito numa caixa de supermercado é muito menor. Então aquilo que as pessoas fazem muitas das vezes é esconderem a sua pertença étnica ou então desfigurarem-se. A sua sobrevivência familiar. Se eu tivesse nessa situação, eu também fazia o mesmo, não tenho dúvidas disso. E é o que muitas famílias, algumas pessoas ciganas que trabalham escondidas, digamos assim, passam. Claro que há outras, isto também depende muito, né? Há outras pessoas ciganas que são bem aceitas e os seus empregadores sabem que são pessoas ciganas e que têm competências como todos. Eu acho que é preciso um trabalho de consciencialização junto de empresas para estas questões, né? Podia falar aqui, sei lá, de arrendar casa. É muito difícil uma pessoa cigana perceber pela fisionomia que é uma pessoa cigana de arrendar uma casa, por exemplo, que isso também é um grande, grande flagelo, não é? As pessoas ciganas que, por exemplo, querem sair dos bairros sociais, querem sair e não conseguem, porque não há possibilidade, não conseguem arrendar uma casa fora do bairro social. Eu dou sempre este exemplo: ter uma pessoa cigana na malha urbana, pessoas ciganas na malha urbana, era o melhor projeto social que podia existir.